Bem, como não temos deliberações, mesmo sem quórum, vamos começar, senão atrasamos isto. Enquanto entra a delegação da Liga, queria informar os colegas que, relativamente à questão que ontem informei quanto à retificação da lei antidopagem, que a Comissão Nacional de Proteção de Dados não concorda, nós fizemos uma consulta informal, com a observação da CADA, portanto, há ali uma matéria de conflito de competências e de interpretações entre a CADA e a Comissão Nacional de Proteção de Dados. E, portanto, vamos fazer uma consulta por escrito e, portanto, decidiremos oportunamente, mas provavelmente não iremos fazer nenhuma retificação, vamos deixar estar o diploma como está e, portanto, os organismos depois que se entendam. E queria também informar que veio a autorização da Sra. Presidente para a realização do Café da Ciência no próximo dia 24, sobre o tema Investigação Fundamental e Investigação Aplicada, contributos do bosão de Higgs. Nesse dia, apesar de já estarmos em calendário do orçamento, há plenário, nessa semana ainda há plenário. Muito bom dia de novo a todos. Queria dar as boas-vindas à direção da Liga de Futebol, da Liga de Futebol Profissional, Liga Portuguesa de Futebol Profissional. E é a primeira vez que recebemos aqui na nossa comissão. E também, enfim, aproveito para cumprimentar o Dr. Mário Figueiredo, que foi eleito, enfim, há alguns meses já, mas é a primeira vez que o recebemos aqui. Dizer-lhe do gosto que temos de receber aqui a Liga. A nossa comissão tem competência em matéria também de desporto, ainda que tenhamos um grupo de trabalho que se ocupa desta matéria, mas foi feita a observação, e bem, de que não devemos tratar as questões do desporto apenas ao nível do grupo de trabalho, e algumas merecem subir diretamente ao plenário, e entendemos que este era manifestamente um desses casos. Quer pelo organismo, a Liga, quer pela matéria de que se trata, os direitos dos mídia, e, portanto, sempre uma questão bastante debatida e controvertida, negociação individual ou coletiva dos direitos. E, portanto, é com todo o gosto que, recebido o relatório e o estudo da Liga, marcámos uma audição convosco para, de viva voz, podermos ouvir o pensamento da direção da Liga a este respeito. As nossas audições têm normalmente uma grelha, que eu vou dar só para... Não é uma coisa draconiana, mas, portanto, 10 minutos para fazer uma apresentação inicial, se for possível, eu regerei isso, depois os grupos têm 3 minutos cada um e depois mais 10 minutos para responder. De qualquer forma, o essencial é que... a substância da matéria possa ser conhecida e avaliada e, portanto, só dou isso com balizas de referência. Dr. Mário Figueiredo, tem a palavra.
Muito bom dia, Sr. Presidente da Comissão. Na pessoa de Vossa Excelência, cumprimento todos os deputados presentes e agradeço a oportunidade que deram à Liga Portuguesa de Futebol Profissional de fazer aqui, perante a Casa da Democracia, a apresentação das questões relacionadas com o estudo económico que a Liga encomendou e também com o enquadramento jurídico desse mesmo estudo económico relativo à matéria dos direitos de transmissão televisiva. Queria dar uma pequena nota de que, na realidade, no dia 8 de junho, a Liga foi ouvida no Grupo de Trabalho do Desporto sobre outras matérias e que, nessa fase, já demos conta que um dos problemas relacionados com a sustentabilidade económica dos clubes profissionais de futebol se relacionava com a matéria dos direitos de transmissão televisiva e com a convicção que a Liga tinha de que o mercado dos direitos de transmissão televisiva em Portugal encerra uma situação de monopsónio e, portanto, de violação do direito da concorrência. Na altura foi-nos dito e lançado o repto de quando tivéssemos concluído esse estudo económico e considerações jurídicas sobre esse mesmo estudo, que nos dignássemos remeter o estudo à Assembleia da República. Já o fizemos, penso que não o terei mandado para todas as pessoas que integram esta comissão, mas pelo menos para o grupo foi distribuído. Muito bem, e portanto, mandámo-lo oportunamente de forma a terem tempo de o analisar e é, portanto, com muito gosto que a direção da Liga vem aqui não só dar nota dessas conclusões à volta do estudo, como também fazer algumas considerações sobre a matéria do direito à concorrência e sobre a questão da sustentabilidade do futebol profissional em Portugal, sobre essa questão. Em primeiro lugar, como sabem, dar nota de que em Portugal os direitos de média e de transmissão, dos direitos de transmissão televisiva são vendidos pelos clubes individualmente a um único operador. Esse operador tem, no nosso entender, uma influência decisiva na forma como o mercado está segmentado, quer ao nível da integração a jusante, quer ao nível da integração a montante da sua própria função. Isto é, o operador detém, por um lado, participações significativas em certos clubes de futebol, como se pode reparar no diagrama que está expresso na parede, e também, digamos, a jusante, detendo participações na atual empresa que explora os direitos de televisão dos clubes e que é conhecida. E já na altura demos nota desta situação que o detentor dos direitos de TV, e isto são os volumes de negócios de contas que são públicas, e nos três anos de que tivemos acesso, 2008, 2009, 2010, teve uma média de um volume de negócios de cerca de 90 milhões de euros, para um resultado corrente, antes de impostos, de 26 milhões de euros, como podem ver na coluna da direita, e resultados líquidos de cerca de 19, o que significa, nos resultados correntes antes de impostos, que o operador tem um lucro de aproximadamente 30% em relação ao volume de negócios. A análise económica e sintética das contas do operador dá-nos conta de que, na tesouraria operacional, ainda esta questão é mais evidente, dado que, ao nível do saldo da tesouraria, os valores ultrapassam os 34, 35 milhões de euros em média e também sinalizar que só ganhos em juros acumulados pela empresa por empréstimos feitos dentro do próprio grupo, a empresa oferece em média todos os anos cerca de 9 milhões de euros, fruto dos 150 milhões de euros que conseguiu, digamos, consolidar em empréstimos a outras empresas do grupo. A jusante, portanto, do atual comprador dos direitos de transmissão televisiva, temos o operador das próprias transmissões, e este é o volume de negócios da Sport TV Portugal, onde podemos reparar que temos um volume de negócios médio no ano 2008, 9 e 10 de 143 milhões de euros, e os resultados correntes antes de impostos de 18.646.000 euros em média nos anos em causa, 2008, 2009 e 2010. Portanto, se somarmos os valores com os valores que vêm de trás, nós temos um valor superior a 40 milhões de euros de resultados líquidos antes de impostos no âmbito dos negócios e dos direitos de transmissão televisiva, naquilo que são as contas conhecidas. E dar nota, portanto, esta foi uma introdução sobre factos, são evidências que são conhecidas, portanto, são factos públicos, não constituem, digamos, a matéria própria do estudo económico. O estudo económico foi feito com base em análises quantitativas e numa sondagem feita aos consumidores portugueses também, e ele foi feito na sequência de um primeiro estudo jurídico que a Liga mandou fazer nos primeiros 40 dias do meu mandato sobre o enquadramento jurídico dos contratos que existem e celebrados com o operador dos direitos. O intuito do estudo económico era apurar quanto é que valeriam os direitos de transmissão televisiva se fossem negociados centralizadamente na Liga, em vez de serem negociados centralizadamente, no momento, através do monopsónio que constitui o atual operador. Esse estudo foi encomendado por questões de isenção e de excelência da própria empresa, a Oliver & Albom Associates, uma empresa do Reino Unido, mais concretamente inglesa, que tem larga experiência na matéria dos direitos de transmissão televisiva e que tem funcionado e trabalhado com a Liga Inglesa, com a UEFA e com outros operadores e, portanto, tem larga experiência nessa matéria. O estudo já foi entregue aos membros da Comissão, mas os principais resultados, sinteticamente, é de que, na realidade, segundo o próprio estudo, se os direitos fossem centralizados na Liga, nós poderíamos obter uma receita na ordem entre os 100 e os 200 milhões de euros, basicamente é esse o enquadramento, e, sendo que cumpre dar nota que atualmente os direitos rendem aos clubes 63 milhões de euros. Também foi feito, isto é, digamos, esta questão é mais informativa do que propriamente formativa do estudo, porque diz-se, digamos, eu sempre disse, desde que me candidatei à Liga e posteriormente, que o objetivo não era nivelar por baixo as receitas dos clubes e que os clubes ditos grandes não perderiam receitas com a centralização dos direitos de transmissão televisiva, e pedi por isso que aos autores do estudo, depois de concluído qual é que seria o valor que poderia a Liga oferir na sua globalidade com a centralização dos direitos na Liga, distribuído através dos métodos que são utilizados nas ligas que têm já centralização dos direitos, a Liga Inglesa, a Liga Alemã, a Liga Francesa, a Liga Italiana. Como sabem, estas ligas têm os direitos já negociados centralizadamente e têm um grande princípio na sua distribuição, que é um princípio de solidariedade. Isto é, uma parte das receitas são distribuídas por todos os clubes de forma igual, isto é dividindo pelo número de clubes que compõem a competição, e outras partes são divididas em função, digamos, do mérito esportivo ou dos shares da audiência de transmissão televisiva. Seja qual for a solução, nos países, a Liga Inglesa é conhecida como a Liga mais solidária, onde a diferença da receita do primeiro classificado da Liga e o último é muito pequena, é de 2/3. Mesmo utilizando o modelo inglês, as receitas que ofereriam os três grandes seriam na casa dos 40 milhões, o que tendo em conta as receitas que são conhecidas atualmente do Futebol Clube do Porto e do Sporting. E, por outro lado, aquilo que são as aspirações do Benfica em relação, porque já de contrato do Benfica é um contrato antigo e de valor mais baixo, ao oferir uma receita mais elevada, e mesmo que o Benfica viesse a oferir valores na casa dos 18 a 20 milhões de euros, o Futebol Clube do Porto mantivesse a receita atual e o Sporting a receita atual, estamos a falar de valores na casa dos 40 a 45 milhões de euros e, portanto, com a centralização não há uma diminuição das receitas dos clubes grandes e, como obviamente o bolo entre duplicar e triplicar significa que os clubes médios e os clubes médios, pequenos iriam a oferir receitas, tinham um aumento brutal das receitas. Na maior parte dos casos havia mais do que duplicação, o que significaria que a própria Liga se tornaria mais competitiva, mais harmoniosa, introduzindo mais emoção, isto é, no fundo, a receita que tem sido seguida pelos clubes da Liga Inglesa, da Liga Alemã e da Liga Francesa, que é, no fundo, haver mais competitividade e emoção e sustentabilidade nas receitas do futebol. Eu chamo a atenção que, com o estudo que foi feito já o ano passado pela Universidade Católica, uma das conclusões desse estudo foi o fraco peso das receitas de transmissão televisiva em Portugal no mix das receitas dos clubes, isto é, em termos relativos, fazendo um mix de receitas, há uma grande ponderação em Portugal das receitas provenientes das transferências de jogadores, a que assistimos ainda este ano com a necessidade dos clubes do Futebol Clube do Porto e do Benfica fazerem vendas dos seus melhores ativos para poderem equilibrar as contas, portanto é o grande peso que as transferências têm, e por outro lado o fraco peso que as receitas de transmissão televisiva têm proporcionalmente nas ligas. Aqui temos o quadro com as receitas que os clubes oferem atualmente, como eu estava a dizer, não é muito, ele está no vosso estudo, mas como se pode reparar, são cerca de 63 milhões de euros que os clubes oferem, apontando o estudo para valores entre 100 e 180 milhões de euros, portanto, entre duplicar ou triplicar as receitas que os clubes oferem. Porquê a causa da ineficiência da situação do mercado neste momento em Portugal? Desde logo, comparando com os países estrangeiros e com as ligas estrangeiras, podemos ver que, num quadro que tem na página, salvo erro, 47, que as fórmulas que foram encontradas pelas ligas estrangeiras, a liga inglesa, eu repito, italiana, francesa, todas menos a espanhola, a grosso modo, são fórmulas de sucesso. Isto é, os direitos são vendidos centralizadamente pela liga, através de um regime de leilão, de concurso público, onde nenhum operador pode comprar a totalidade dos direitos, e este ano foi público que a Liga Inglesa, que já oferia fortes receitas dos direitos de transmissão televisiva, conseguiu este ano, no pacote da venda para os próximos 3 anos, um aumento de 70% em relação aos 3 anos anteriores. Isso verificou-se porque, pela fórmula, portanto, os direitos são vendidos centralizadamente pela Liga e pelo processo. O sistema é vendido através de um concurso público, de um concurso que é público, que é aberto, através de um sistema de leilão de pacotes de jogos, que são divididos logo a priori pelo próprio organizador do concurso, em que nenhum dos compradores pode comprar a totalidade dos direitos, a totalidade dos pacotes. Este ano entrou a British Telecom e comprou o primeiro pacote, digamos, de jogos e o quarto, ficando com aquilo que muitos consideraram com a Golden Share, com, digamos, aquilo que é o core dos jogos da transmissão transmitidos pela Liga Inglesa internamente, e pagou por eles um preço de tal maneira que os clubes viram aumentadas para os próximos 3 anos, em 70%, as receitas das vendas dos direitos de transmissão televisiva, somente no Reino Unido, e, portanto, estamos a falar de cerca de 1.000 milhões de euros por ano de receitas de direitos de transmissão televisiva da Liga Inglesa. Agora, entramos naquilo que é uma questão mais complexa e que, digamos, cumpre analisar daquilo que é o estudo, o que empiricamente vem no estudo, quais as conclusões que se tiram, qual o motivo da baixa compensação recebida pelos clubes e, no nosso entender, é a falta de concorrência no mercado de aquisição dos direitos de transmissão. Que efetivamente funciona, como eu disse, num sistema de monopsónio sem concorrência potencial. A falta de concorrência potencial credível, por sua vez, resulta de uma parte, da longa duração dos contratos celebrados entre os clubes e a PPTV. Isto é, nós temos que os contratos que são celebrados com os clubes, alguns deles terminam em 2020, são contratos celebrados por prazos que vão entre 5, 6, 7, 8, 9 e 10 anos. E ainda com direitos de preferência por mais 3 anos, bem como o facto de os contratos serem desfasados entre si, isto é, os contratos não começam todos ao mesmo tempo, nem terminam todos na mesma data. A falta de concorrência potencial é agravada ainda por duas características do setor: os rendimentos à escala crescentes do número de contratos, o valor a obter apenas por um ou dois contratos é muito baixo, e a integração vertical que eu já atrás referi, quer a montante, quer a especialmente a jusante da PPTV. Portanto, o que nós encontramos na situação atual nos direitos de transmissão televisiva em Portugal é um elevado poder de um monopsónio, isto é, a concentração do poder de compra aos clubes nas mãos de um único agente económico. Embora menos falada, a situação de monopsónio é essencialmente simétrica em relação à situação de monopólio. Concretamente, os custos sociais são semelhantes e podem ser classificados em 3 categorias. Em primeiro lugar, a perda de eficiência, alocativa, produtiva e dinâmica. Segundo, a transferência de recursos para a entidade com poder de mercado. E em terceiro, a criação de incentivos para a competição ineficiente pelas rendas criadas pelo poder de mercado. Portanto, o que nós temos é o poder do monopsónio leva a um preço de venda mais baixo do que prevalecia em condições normais de concorrência. A evidência empírica surge que a diferença entre os preços atuais e os preços de equilíbrio no mercado concorrencial são significativas. Atualmente, o total dos direitos recebidos pelos clubes da Liga é de cerca de 60 milhões de euros e as estimativas apresentadas pelo estudo económico que Vossa Excelência tem na vossa mão apontam para valores entre 100 e 200 milhões de euros, Por outras palavras, cerca de 2/3 do valor gerado no mercado concorrencial são capturados pelo monopsonista. Esta é uma situação em que, mais do que a cota de mercado do operador, o que importa é a existência de uma concorrência potencial e efetiva, e ela não existe em Portugal. Isto é, a existência de um operador alternativo com condições credíveis para substituir ou pelo menos concorrer com o operador. A posição de monopsónio da PPTV não se baseia à primeira vista na posse de nenhum único e inimitável ativo. Por esse motivo, poder-se-ia argumentar que, embora aparentemente não exista concorrência efetiva, isto é, todos os clubes negociam com o mesmo agente, a concorrência potencial, isto é, agentes alternativos prontos a assumir a posição da PPTV, exerce o mesmo efeito disciplinador. Na prática, isto não se verifica por dois motivos. Em primeiro lugar, os contratos assíncronos que eu referi há um bocadinho, e, por outro lado, a longa duração cria barreiras à entrada de um qualquer concorrente potencial. Em segundo lugar, embora a PPTV não disponha de nenhum ativo físico único e inimitável, a rede de contactos e participações que eu mostrei no primeiro slide, em várias organizações na cadeia de valor, cria efetivamente uma barreira adicional à entrada de um concorrente potencial. Então, o que é que nós temos que resumir isto basicamente naquelas questões, portanto, nós temos contratos de longa duração como barreiras à entrada, isto é, nenhum, e temos um exemplo paradigmático que tem sido muito discutido nos jornais, que é mesmo um grande clube não consegue sozinho vender, por mais poder que tenha, não há interesse de nenhum operador em vir comprar sozinho esse ativo. Isto porquê? Porque, se repararem na repartição do valor das receitas pelos contratos, em média não se divide por um, são 16 clubes, o valor médio de cada contrato é inferior, tendencialmente, a 1/16 avos. Tudo isto tem a ver um pouco com a doutrina económica, que eu vou aqui ultrapassar um pouco, e com as questões de concorrência perfeita num determinado mercado, e que não existe, e, portanto, nós não temos um mercado eficiente, pelo contrário, há um mercado onde existem grandes perdas numa análise da doutrina macroeconómica, quer nos trabalhos que vêm da Escola de Chicago, no chamado Teorema de Coase, quer por os trabalhos dos economistas posteriores que vêm falar sobre esta matéria e sobre a questão das externalidades para os contratos de exclusividade, em que o benefício das partes, o valor criado conjuntamente pelo comprador e pelo vendedor, aumenta em detrimento de uma terceira parte, que era o concorrente potencial, nomeadamente o comprador potencial. Portanto, o que nós verificamos é que, na medida em que um comprador inicial tem uma vantagem que lhe permite, digamos, encetar uma relação contratual com todos os operadores, neste caso com todos os clubes detentores dos direitos, torna praticamente impossível na prática a entrada de novos operadores e, portanto, nós verificamos que aquilo que se verifica em Portugal é, na prática, uma situação de encerramento de mercado. E nós verificámos vários casos semelhantes àquele que se verifica em Portugal neste momento. Um exemplo de escola é aquele que é dado por uma empresa americana em 1986, que vende aspartame no mercado dos refrigerantes e que, sabendo da possibilidade da entrada de um concorrente no mercado, aumentou, digamos, a duração dos contratos com a Coca-Cola e com a Pepsi, com o objetivo de impedir a entrada de um novo operador. Também, outro caso muito parecido com o da Liga, é o caso Nielsen, que aconteceu no Canadá, em que uma empresa adquiria dados de vendas em 11 cadeias de supermercados, consolidando-os e vendendo-os posteriormente a vários clientes. Em 1985, outra empresa mostrou interesse em entrar no mercado. Em resposta, a Nielsen criou contratos exclusivos de 5 anos com as cadeias de supermercados, bem como contratos de longa duração a jusante. Em tribunal, isto veio a ser declarado nulo por violação do Código de Concorrência do Canadá, porque as cláusulas de exclusividade a montante foram consideradas nulas. Outra situação que nós verificamos que é violadora do direito de concorrência na situação atual é o sistema da rede, efeitos da rede como barreira à entrada. A barreira à entrada criada por contratos de longa duração é particularmente sentida quando os contratos se encontram desfasados entre si. E aquilo que nós verificamos é que temos em Portugal contratos assíncronos. Para fazerem uma ideia, nós temos o contrato do Benfica a terminar no ano que vem, depois teremos 2 ou 3 contratos a terminar em 2015, temos contratos a terminar em 2017, temos contratos a terminar em 2018 e outros contratos a terminar em 2020. Eu não tenho aqui esse diaporama, mas ele existe. E, portanto, aquilo que se verifica é que os contratos assíncronos também levantam problemas de concorrência, porque, somando a assincronia com a duração dos contratos que eu atrás referi, cria enormes barreiras à entrada, mesmo que não existisse incerteza sobre o valor dos contratos e ou restrições de liquidez. Portanto, a ideia é de que, devido ao poder do mercado ajusante que o monopolista adquire, e nós demos conta aqui de que o detentor dos direitos de transmissão televisiva, portanto, a PPTV, é sócia a 50%, como vem no primeiro slide, da Sport TV, significa aqui que cria-lhe aqui um poder de mercado em que o valor de um comprador de contratos aumenta mais que proporcionalmente com a percentagem dos contratos. O que é que isto quer dizer? O valor do contrato isolado com o clube médio da Liga Portuguesa de Futebol Profissional é inferior a 1/16 do valor de conjunto de todos os contratos. A assincronia de contratos significa que um operador alternativo que queira concorrer com o atual monopolista tem de passar por um período em que detém uma fração pequena dos contratos até poder concorrer efetivamente e credivelmente com o atual monopolista. Dado que o valor cresce mais do que proporcionalmente com a fração de contratos garantidos, esta fase de crescimento acarreta valores relativamente baixos de retorno para o concorrente potencial, o que torna a entrada, obviamente, problemática. O problema é ainda maior quando consideramos a pressão do monopolista para evitar a entrada de um concorrente, na medida em que o valor de uma cota dos contratos cresce mais do que proporcionalmente, o que um concorrente tem a ganhar por obter um contrato isolado com um clube é muito menos do que o monopolista tem a perder. Isto implica que, num processo de negociação individual com cada clube, a margem de manobra para um concorrente potencial é muito baixa, pelo que a concorrência potencial acaba por ser pouco efetiva. Por outras palavras, o mercado atual está longe de ser um mercado contestável. Isto é, não existe possibilidade de concorrência potencial no mercado atual dos direitos de transmissão televisiva. Outra questão que constitui uma barreira à entrada de novos operadores é a integração vertical que eu referi ao mostrar o primeiro slide. Nós vemos que, atualmente, a PPTV insere-se num grupo que é a Control Invest, que não só inclui a PPTV, como inclui participações em vários clubes, como Porto, Sporting, Braga, Boa Vista e Belenenses, integração a montante, como na integração a jusante, 50% do capital social da Sport TV. A integração vertical é importante por vários motivos. Em primeiro lugar, para tentar compreender a discrepância entre a taxa de lucro que a PPTV tem e as estimativas de valor potencial do mercado que o estudo da ou andou, vocês têm na vossa posse, estima. Isto é, convém observar que, como a Control Invest detém um poder também sobre a Sport TV, o preço de transferência dos direitos para a Sport TV é, em parte, um preço de transferência. Isto é, é provável que, fosse a Sport TV separada da PPTV, o preço de transferência seria superior, correspondendo consequentemente a uma taxa de lucro da PPTV superior à registada nos últimos anos e que foi acima referida de cerca de 30%. Em segundo lugar, a integração vertical implica uma ameaça credível de exclusão, pelo menos a exclusão parcial de concorrência potencial. Isto é, caso se desse entrada parcial por parte de um concorrente à PPTV, isto é, no caso dos contratos de alguns clubes fossem obtidos por um novo concorrente, este teria provavelmente dificuldade em obter um bom preço de venda, pois a Sport TV teria interesse em favorecer a empresa a montante com a qual está integrada. A experiência de muitos setores em muitos países sugere que este efeito é real e significativo. No caso presente, dá mais força ainda à ideia de que, na prática, o mercado de aquisição dos direitos de distribuição, na sua forma atual, está longe de ser, além de um mercado concorrencial, um mercado contestável. Em terceiro lugar, convém lembrar que uma parte importante do custo social, esta parte é muito importante, do monopsónio decorre do decréscimo da quantidade transacionada relativamente ao nível de eficiência. No caso da PPTV, como monopsonista, este efeito não se verifica. Todos os clubes vendem os direitos de todos os jogos à PPTV. O mesmo não se pode dizer, no entanto, no que respeita à PPTV como monopolista. As transmissões dos jogos são vistas por um número de espectadores inferior ao que se verificaria numa situação de maior concorrência à jusante, nomeadamente numa situação de menor integração vertical à jusante. A falta de concorrência implica uma perda de valor para o consumidor, bem como para os clubes que vendem os direitos à PPTV. Aliás, uma parte importante do acréscimo de valor calculado pelo relatório da O&O advém justamente da possibilidade da maior concorrência ajusante. Portanto, em conclusão, o mercado dos direitos de transmissão televisiva da Liga caracteriza-se por um monopsónio protegido por barreiras à entrada. Estas barreiras são principalmente o resultado de contratos de longa duração, contratos desfasados no tempo e a integração vertical do monopsonista. Eu vou passar agora, muito rapidamente, dado que algumas questões que podem ser alvo de perguntas por Vossas Excelências, que é, no fundo, o que a Liga está a pedir é que nós terminemos com o monopólio ou monopsónio do comprador, que é o atual detentor, e passemos a centralizar os direitos na Liga, o que também constitui uma forma, de alguma forma, de monopólio ou de menor, digamos, efetivação da realidade do mercado. O que nós temos é que na recomendação do próprio Livro Branco do Desporto e as próprias decisões que a Comissão Europeia tem feito ao nível do direito da concorrência, é de que a própria Comissão recomenda as ligas a centralizarem os seus direitos de transmissão televisiva na própria Liga e que essa situação não viola o Tratado da União, nomeadamente o artigo 101, isto porque, segundo o que tem sido a doutrina seguida pela Comissão nos casos anteriores, é eles, no fundo, sugerem a centralização nas ligas, mas depois impõem algumas medidas para que o mercado funcione de forma mais correta. Em primeiro lugar, não permite que os contratos excedam 3 anos de duração e, no caso em que isso acontece, as decisões têm sido em declarar nulos os contratos que excedam essa duração. Por outro lado, também tem sido prática da Comissão Europeia estabelecer um conjunto de medidas que obrigam a que funcione o mercado. Em primeiro lugar, é, como eu disse, estabelecimento de regras de venda por 3 anos. Segundo, um comprador não poder comprar a totalidade dos direitos, isto é, os direitos têm que ser vendidos em concursos abertos, em que nenhum comprador possa comprar a totalidade dos jogos. A terceira situação é que a própria Liga estabeleça mecanismos de solidariedade vertical e horizontal. O que é que isto quer dizer? Solidariedade horizontal entre os clubes, no caso português, da Primeira Liga, onde, no fundo, estabelecer critérios de repartição que não tenham tanto a ver com o peso que o próprio clube tem, digamos, no mapa futebolístico nacional, no caso concreto, mas que sejam estabelecidas regras que permitam que as partes dividam uma parte, pelo menos, do bolo de forma equitativa, permitindo que os clubes do médio ou do fundo da tabela possam ter mais receitas do que aquelas que teriam através da venda individual. Por outro lado, estabelecer também mecanismos de solidariedade vertical. No caso português, seriam mecanismos de solidariedade entre a Primeira e a Segunda Liga, que é também uma competição profissional, em que nós temos, neste momento, os direitos da Segunda Liga a receber valores muito, e aqui há uns anos até nem recebiam dinheiro nenhum, pelas vendas dos direitos de transmissão televisiva, e, portanto, a Comissão e as autoridades da concorrência que sobre esta matéria têm imposto obrigam a que se estabeleçam critérios mais equitativos, mais redistributivos do bolo global. Eu dei conta um bocadinho, e para chamar a atenção, que no caso da Liga Inglesa, para fazerem uma ideia, 50% do total da receita é distribuída pelos clubes em partes iguais, 25% é distribuída tendo em conta a classificação do ano anterior em sistema de escada, isto é, o primeiro clube recebe 20 vezes o que recebe o último, o segundo 19, o terceiro 18 e assim sucessivamente, num sistema de escada em que a diferença entre o primeiro, o segundo e o terceiro são diferenças sempre pequenas, e isto tendo em conta a classificação do ano anterior, e os outros 25% em função dos shares das audiências de transmissão televisiva, porque obviamente o futebol é um espetáculo e acontece muitas vezes que clubes do meio da tabela têm e conseguem ter shares de transmissões televisivas pela forma como jogam, como estimulam o espetáculo e o jogo, digamos, de ataque, e, portanto, no fundo, como uma forma de estimular a competição. E, portanto, eu estou quase a acabar, Sr. Presidente. E, portanto, aliás, como eu tinha dito, eu estava então a questão da limitação aos 3 anos, número máximo de transmissão por jogos, vendas em pacotes, e não poderem ser todos vendidos ao mesmo operador, e os direitos que não forem transmitidos podem ser transacionados pelos clubes individualmente. Em conclusão, a negociação e venda centralizada dos direitos de transmissão na Liga pode gerar benefícios suficientes para justificar a isenção da aplicação do artigo 101 do Tratado da União E o artigo 4º da Lei da Concorrência, esta é uma questão completamente pacífica e, portanto, daí que nós tenhamos como missão e deliberado no Conselho de Presidentes, primeiro no dia 12 de março de 2012 e depois no dia 28 de junho, mandatar o Presidente da Liga para fundamentar com o estudo económico a preparação da instrução de uma eventual queixa junto à Autoridade da Concorrência, que tende a declarar nulos os contratos de cessão dos direitos de transmissão televisiva dos clubes participantes nas competições profissionais de futebol em Portugal e permita centralizar a negociação desses direitos na Liga Portuguesa de Futebol Profissional. Esta foi uma conclusão da deliberação do Conselho de Presidentes de dia 12 de março. Estavam presentes 28 dos 32 clubes que compõem as competições profissionais. Em 28 de junho, como sabe, apresentávamos o estudo económico que Vossas Excelências têm na vossa mão, onde se foi verificado que a centralização é benéfica para os clubes e, portanto, foi deliberado avançar com a centralização dos direitos e preparar uma queixa junto da Autoridade da Concorrência. Portanto, terminei a minha apresentação, agradecendo os 30 minutos que me concederam, tripliquei o espaço, mas penso que foi importante para poder ser mais clarividente em relação àquilo que tinha sido o estudo, que de alguma forma é bastante sucinto e que foi apresentado. Fico agora aberto para as perguntas que Vossas Excelências entendam pertinentes. Obrigado.
Muito obrigado. Tivemos aqui um caso de monopsónio do tempo da nossa grelha. Eu pedia depois ao Sr. Presidente se nos deixava uma cópia da apresentação para poder ser distribuída para os deputados da Comissão, uma vez que temos o estudo, mas esta apresentação tem novos elementos de informação que eu creio que serão interessantes para todos os deputados, e nomeadamente aqueles que seguem mais de perto esta matéria. Vamos dar agora a palavra aos diferentes grupos parlamentares, 3 minutos a cada um, para fazerem comentários, observações, perguntas. Começamos pelo PSD. Normalmente seguimos pela ordem dos grupos. Sr. Deputado Paulo Cavaleiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria aproveitar para agradecer ao Sr. Presidente da Liga e cumprimentá-lo. E é verdade aquilo que disse, que no grupo de trabalho, quando cá esteve na última audição, que se comprometeu a entregar este estudo, e assim estamos aqui a cumprir com esse pressuposto. No grupo de trabalho de desporto, que eu tenho o prazer de coordenar, um dos objetivos que temos agora nesta segunda sessão legislativa é também o modelo de financiamento do desporto português. Portanto, é uma matéria que podemos depois aprofundar dentro do nosso grupo de trabalho este assunto. Penso que o Sr. Presidente da Comissão já lhe pediu a sua intervenção, mas penso também era importante para nós, se calhar, termos a nota técnica do estudo que está aqui desenvolvido, porque também nos pode dar uma visão mais genérica de como é que foi feita a amostra e como é que as coisas foram feitas. E há aqui um pequeno detalhe que depois pode esclarecer, que há um valor diferente em relativamente aos inquiridos e às respostas, 1517 para 1679. É um lapso? Pronto, ok. Pronto, fez-me só confusão a questão das respostas ser mais quantidade. Relativamente à questão, acho que é um estudo importante, que nos dá uma perspectiva diferente relativamente à questão do financiamento, neste caso em concreto do futebol, a exemplo também que é feito noutras ligas e soluções também que são aqui também exemplificadas. Havia aqui uma questão mais em concreto, tem a ver com a questão comercial, ou seja, as receitas, peço desculpa porque fiquei na página 33, como é que é a expectativa desta receita de espaços comerciais? Penso que anda no melhor cenário, cerca de 30 milhões, como é que esperam, ou como é que se concretiza esta receita mais em concreto? E relativamente à minha primeira intervenção, depois se for o caso disso, se for preciso pedir mais algum esclarecimento, eram estas as questões mais em concreto, sendo certo que isto depois é um documento que podemos aprofundar. Era só, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo Partido Socialista, Sr. Deputado Laurentino Dias, 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da Liga, queria cumprimentá-lo e a quem o acompanha nesta sessão, agradecer-lhe o estudo que nos enviou e também esta apresentação. Eu não vou deter-me muito sobre, nem muito nem pouco, sobre o estudo e sobre a apresentação, são sobretudo dados de natureza técnica que para serem discutidos precisariam de muito tempo para que cada um dos itens fosse abordado, mas gostaria, no essencial, de colocar uma grande questão. E a grande questão tem a ver com o seguinte. O que está em causa é opção entre, no futebol português, negociação individual ou negociação coletiva dos direitos televisivos. Há várias soluções na Europa de negociação coletiva. Em Portugal, usa-se desde sempre a negociação individual. Cada clube tem o seu próprio contrato. Os clubes da Liga. Os clubes da Liga. Qual é a melhor solução? Eu tendo pessoalmente a aderir para que a melhor solução, na ótica do consumidor público em geral e na ótica dos próprios agentes económicos, clubes, será uma negociação coletiva. E será uma negociação centralizada naquele que é a instituição que representa os clubes da Liga de Futebol. Mas nós vivemos num quadro que nos sugere saber se estamos meramente a divagar sobre um tema ou se estamos a procurar soluções para esse tema. O que pode o Estado fazer, o que pode a Assembleia da República, o que pode o Governo fazer e o que pode fazer a própria Liga dos Clubes, que é quem representa os mais diretamente interessados clubes de futebol. Ora, nós já estamos habituados a que no mundo do futebol se convive permanentemente com uma série de equívocos e contradições. E convive-se, e o futebol lá vai, andando e tendo os seus êxitos, e tem bastantes, no meio desses equívocos e contradições. O mais forte de todos, quando se fala deste tema, é este. E o Sr. Presidente, de quando em quando, na sua exposição, passava por ele. Quando a Liga de Futebol pretende defender uma negociação coletiva de direitos de televisão, falo em nome dos seus associados, seus clubes, e cada um desses associados segue por si um caminho contrário. Ou seja, sol na eira, chuva no Nabal. Os clubes, disse o Sr. Presidente no final da sua intervenção, mandataram a Liga para estudar este problema e até apresentar uma queixa por violação de deveres de concorrência. Os próprios que são quem contratualiza individualmente, a não ser que o façam sob coação, estado de necessidade ou outras situações quaisquer, contratam individualmente esses mesmos direitos de televisão. E há aqui um problema sério. É o que, ou como é que a Liga resolve o problema de os seus próprios clubes renovarem permanentemente os contratos e, ao mesmo tempo, quando chamados a falar sobre a questão do individual ou do coletivo, dizerem à Liga que gostavam de o fazer em coletivo. Eu gostava de o fazer em coletivo, mas já agora vou fazer o contrato de mais um ano. O Sr. Presidente deu-nos números que nos dizem que, havendo contratos que ainda por cima são negociados com cláusulas finais que dão preferência por mais 3 anos, estamos a falar de um assunto que, para ficar limpinho, de maneira a poder-se estabelecer em termos, a não ser que haja batalhas jurídicas de rescisões de contratos, mas pode ficar limpinho para se poderem discutir coletivamente, só em 2023. Porque os últimos dos vínculos acabarão eventualmente em 2023. Ora, eu entendo que seria bom que
o tema deixasse... atenção ao
eu vou acabar, Sr. Presidente. Que este tema deixasse de ser um tema que fosse tratado permanentemente no meio deste bloqueio ou desta contradição, e pudesse ser um tema que juntasse visto que me parece muito distante a capacidade de intervenção do Estado, da Assembleia da República ou do Governo, e que juntasse num mesmo fórum de discussão a Liga, os seus clubes, todos eles, os maiores e os mais pequenos, e aqueles que são hoje titulares dos direitos por via da contratualização que fizeram com os clubes. Porque a questão do mercado é uma questão cada vez mais complexa, dadas as circunstâncias económicas em que todos vivemos. O melhor dos exemplos foi este. O grande público ficou este ano impedido de assistir nas suas televisões normais, sem cabo, de um jogo de futebol por semana, que era posto no mercado durante todos os anos até este, porque nenhuma das televisões quis apresentar a proposta de compra desses mesmos direitos. E com isso ficaram os consumidores em geral, a opinião pública, a sociedade privada, de em sinal aberto assistir a um jogo por semana. E isto dá um sinal de como é o mercado. Dá um sinal de como está o mercado hoje. Está assim. Estando assim, dificulta mais do que aquilo que seria normal a mudança de um modelo de negociação individual para um modelo coletivo. E por isso vejo difícil a missão do Sr. Presidente, justamente porque representa associados que eventualmente num dia lhe transmitem a vontade de o fazer em coletivo, mas que todos os dias agem como se a melhor solução para cada um deles fosse fazê-lo individualmente. E nós sabemos que é assim. E porque sabemos que é assim, vale a pena procurar introduzir alguma racionalidade nesta discussão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado do CDS-PP, Sr. Deputado Artur Rego, 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em nome do CDS-PP, agradeço ao Sr. Presidente da Liga e aos demais elementos da direção aqui presentes terem vindo aqui ao Parlamento apresentar esta questão. Muito sucintamente, gostaria, relativamente ao estudo que apresentaram, que está bem feito, está bem fundado e aparentemente bem fundado, gostaria só de deixar aqui uma pequena interrogação que tem a ver com alguma dúvida quanto à transposição para Portugal, não do modelo em si, mas daquilo que está subjacente ao modelo e à rentabilidade do modelo noutros países, tendo em consideração as características muito específicas de Portugal, do mercado português, tanto quanto ao número de habitantes, como quanto à capacidade financeira de empresas portuguesas ou de potenciais novos operadores que quisessem concorrer com o operador único que domina este mercado de há muitos anos para cá. Essa era uma dúvida que eu também gostaria de deixar aqui. E depois gostaria de deixar duas ou três considerações. Tendo tomado devida nota da vossa reclamação, gostaria realmente de dizer que isto é um processo que começa logo a dever ser resolvido, e devia ser resolvido pelas próprias partes. Estamos no âmbito de situações contratuais, temos uma liga de futebol que representa os clubes profissionais de futebol em Portugal, que mandatam a direção da liga para ter uma determinada atuação nesta matéria, mas que simultaneamente, e como aqui foi dito, estão individualmente e cada um de per si a negociar esses contratos com o tal operador que eles repudiam. E portanto, eu gostaria de saber, outra questão que deixava, é qual é a posição da direção da Liga sobre isto, ser mandatada pelos seus membros, assumir esta vinda aqui em nome da Liga e dos seus membros, e ao mesmo tempo ter os seus membros a negociar diretamente estes direitos com o operador. A outra questão que eu gostaria de deixar aqui é, não resulta do estudo, nem resulta da exposição que o Sr. Presidente fez, e isto no que diz respeito ao Parlamento, como é que a Liga pretende resolver este problema, que detectou, que analisou as situações de monopólio, de falta de concorrência, de apropriação de potenciais receitas, de acordo com o estudo, pelo operador, receitas que deveriam ser, de acordo com a Liga, a pertença dos clubes e da Liga. Como é que a Liga pretende resolver este problema, ou pretende que o Parlamento resolva este problema? Em que é que a Liga acha que o Parlamento tem competências para poder intervir neste processo, que, como eu disse, é um processo contratual próprio? A última questão que eu gostaria, de deixar é, nós sabemos que, pelo menos é o que consta publicamente, eu pessoalmente nunca vi as contas de nenhum dos clubes associados da Liga, mas pelo menos o que vem a público, que é de conhecimento público, que vem nos jornais, é que não deve haver nenhum clube, ou serão muitos poucos, que não tenha situações graves de passivo que urgentemente carecem de ser resolvidos. Não me parece que essa questão do passivo exista como resultado desta falta de... E não estou aqui a questionar a bondade ou não desta posição, não é? Sobre isso acolhemos o estudo e estudámo-lo atentamente, mas não parece que isso seja resultado desta situação dos direitos de transmissão televisiva. Não entendo a Liga que, tão grave ou tão urgente como isto, será impor regras sérias quanto à gestão dos clubes e ao passivo deles, e que o passivo que os clubes têm não resultará disto, resulta mais de questões de gestão do dia-a-dia ou má gestão do dia-a-dia por parte das direções desses clubes. E gostaria que a Liga me dissesse, para terminar, se este movimento que se está agora a gerar, que tem...
Senhor Deputado, o seu tempo.
Irei terminar, Sr. Presidente. Tem ambições e causas legítimas, pelo menos na ótica dos clubes, que é um movimento genuíno, que tem a ver com uma otimização das receitas, e não um movimento em desespero para ir buscar receitas extras para comatar passivos passados e se continuar a insistir no mesmo modelo e tipo de gestão que tem sido feito até agora e que, aparentemente, pelo menos pela situação financeira dos clubes, não tem sido o mais indicado e o mais adequado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora, pelo PCP, o Sr. Deputado Miguel Tiago, 3 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava, em primeiro lugar, de cumprimentar a direção da Liga Portuguesa de Futebol, de registar e agradecer o contributo que trouxeram também para a nossa reflexão sobre estas questões, manter algumas das dúvidas que foram já enunciadas pelos partidos, pelos grupos parlamentares que me antecederam, e, de certa forma, tentar introduzir algumas sugestões para que se possa partir pedra neste caminho. Em primeiro lugar, que aquilo que aqui nos trazem não é uma matéria de desporto tout court, não é? Portanto, estamos a falar do funcionamento da economia, do funcionamento do mercado, e, portanto, muito provavelmente mereceria também uma reflexão por parte de outras comissões da Assembleia da República, ainda que eu mantenha, tal como já foi expresso nas intervenções que me antecederam, algumas dúvidas sobre a capacidade da Assembleia da República para intervir, solucionar ou até mesmo para contribuir para a solução deste problema. A legislação antimonopólio e o funcionamento regular dos mercados, muito embora infelizmente seja não poucas vezes desrespeitada em Portugal, existe, e portanto existem também mecanismos para tentar intervir, e pelo que percebi há inclusivamente clubes da Liga que estão a utilizar esses mecanismos. Ainda assim, a Comissão, as comissões que tratam das questões relativas à comunicação social e, portanto, neste caso, titularidade de direitos de emissão, e às questões da economia, não sendo esta, talvez também pudessem fazer alguma reflexão sobre esta questão. Eu peço desde já desculpa por não poder ficar para ouvir e registar a intervenção final do Sr. Presidente da Liga, por motivos de agenda que não posso controlar, mas asseguro que darei atenção ao registro que a Comissão faz das nossas audições para ver que respostas dará às questões que os deputados lhe colocaram. Da nossa parte, o problema é compreendido. Não duvido das conclusões do estudo, porque elas são quase que até intuitivas e presumo mesmo, claro que intuitivas, não na dimensão, mas na questão política essencial e até na distribuição matemática dos lucros. Parece-nos evidente que as conclusões do estudo são minimamente realistas. No entanto, de facto, a Assembleia da República não pode, pelo menos não vejo como, nem esta Comissão, tomar essa decisão por aqueles que nas mãos têm a caneta quando assinam os contratos. E, portanto, aí essa dúvida, de facto, cabe essencialmente aos clubes da Liga e à Liga esclarecer, até porque essa talvez seja não só a via legal mais simples, como até aquela que devemos preservar, a da autonomia e a da capacidade de decisão dos clubes e das suas estruturas representativas. Pedindo então desculpa por não poder ficar para ouvir a sua resposta, não quero deixar de agradecer o seu contacto com a Comissão de Educação, Ciência e Cultura e também o fornecimento deste estudo para que possamos todos, enquanto deputados desta Comissão, aprofundar a nossa reflexão sobre esta questão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Eu, com licença dos colegas, também gostava de colocar umas questões sobre problemas ou enfoques que não foram colocados e acho que era útil para situarmos o problema e a possibilidade de intervenção da Assembleia da República. Quanto ao monopsónio, não é? E pondo os nomes às coisas ao livro de esportes, quem acompanha o histórico desta matéria sabe que, em certo sentido, antecipou-se à Liga, não é? Existe, aliás, antes da própria Liga existir. E, portanto, criou o produto campeonato, que não existia. O produto campeonato em direitos televisivos era um produto que não existia e foi criado por este agente do mercado, chamemos assim. E, portanto, como se adiantou sempre, foi conformando o mercado e foi o organizando, no que prestou, aliás, há que o reconhecer, independentemente da evolução futura, um serviço ao futebol, isso é indiscutível, criou um novo produto, uma nova realidade e a oportunidade de realização de mais-valias importantes. E, portanto, tem adianteio. E está instalado com grande vantagem, aliás, com integração vertical, como o Sr. Presidente referiu, e bem. E, portanto, uma questão que eu tenho é, o que é que faz a Liga acreditar que, mudando de um sistema de negociação individual para um sistema de negociação centralizada, o monopsónio desaparece? Ou seja, se a Liga, ao negociar ela os direitos, não vai ter do outro lado um comprador único, efetivamente, que é quem já está instalado no mercado, com as posições de poder que o Sr. Presidente muito bem situou. Uma vez que tem intervenções ao nível dos operadores televisivos, etc., e, portanto, tem um poder efetivo. E tivemos, aliás, um episódio recente, enfim, pelo menos foi falado nos jornais, da tentativa, não da mídia capital, mas de Miguel Paes do Amaral, querer aparecer, enfim, rapidamente desapareceu, portanto, esse poder afirma-se. Portanto, esta questão. O que é que faz a Liga acreditar que, se passarmos para uma Liga, um sistema de negociação centralizada, não vamos ter uma operação monopólio, venda, monopsónio, compra? Não é? E, portanto, essa questão. Segundo, porque é que a Liga não exerce nesta matéria o seu poder regulamentar? Porque, em rigor, até em termos de concessão de direitos, o produto, isso é muito discutível do ponto de vista jurídico, eu já o discuti várias vezes, é uma questão que tem pelo menos 15 anos, mas a Liga pode definir, o produto de campeonato é meu. E, portanto, o direito de imagem é meu, como existe, é uma questão que se discute para a emissão dos bilhetes, etc. E, portanto, há aí uma questão, pelo menos, de definição. Portanto, se a Liga tem ou não tem nesta matéria o poder regulamentar? Se o não tem, porquê é que o não reclama? Se o tem, porquê é que o não exerce? Bom. E fosse para a questão final, isto é, negociação centralizada, determinamos em regulamento negociação centralizada, ponto final parágrafo, vai passar a ser assim, seja antes de chegar a esta fase para procurar introduzir alguma concorrência. Por exemplo, a desincronia dos contratos acaba. E a Liga determina que a negociação dos contratos é, por exemplo, todos os anos. Todos os anos tem que haver negociação dos contratos. E, portanto, resolvendo de vez, por exercício do seu poder regulamentar, em articulação com a atuação junto à autoridade da concorrência, resolvendo estes dois problemas, da longa duração ou da desincronia dos contratos. Portanto, enfim, seja esta ou outra forma, porque é que a Liga não exerce o seu poder regulamentar desta matéria? Enfim, isto, tanto quanto sei, é uma questão que se debate há pelo menos 15 anos. Digo isto porque eu intervi nela há 15 anos e, portanto, para estar ainda aqui é porque é um problema que se continua a discutir. Muito obrigado.
Antes de mais, ao Sr. Deputado do PSD, Dr. Paulo Cavaleiro, dar nota que realmente teremos todo o gosto em fornecer a ficha técnica da sondagem que foi efetuada e que a remeteremos oportunamente já para a Liga. A questão que refere das refeitas comerciais parece-me estar mais na página 32 do que na página 33. Parece que na página 33 fala nas receitas dos novos media rights, nomeadamente internet, etc. Quanto à questão das receitas comerciais, isso foi, digamos, objeto de análise por parte dos economistas. É 32, pois. E eu penso que essa questão é uma questão muito técnica que os economistas terão que justificar. Eu não consigo dar-lhe os elementos, não tenho elementos para poder chegar a essas conclusões, mas dar nota do seguinte. Há uma questão que os ingleses foram particularmente sensíveis, que acham que em Portugal está mal explorado aquilo que é a venda ou a transmissão dos direitos nos locais abertos. Aquilo que é tradicionalmente os cafés, bares, onde em Inglaterra é feito com um controle muito maior por parte da Liga. Os operadores que retransmitem os jogos em sítios abertos pagam valores muito superiores àquilo que é pago pelos consumidores domésticos e, portanto, da análise que eles fizeram relativamente ao que é conhecido nos mercados estrangeiros sobre essa parcela, eles entendem que é possível ao nível comercial, desenvolver mais controle e receber mais dinheiro daquilo que são feitas as transmissões, muitas vezes, que nós vemos aí nos cafés, em que à noite está ou num bar, em que está toda a gente sentada a ver um jogo, e onde eles estimam que haja um grau elevado de pagamento desses valores como se fossem contratos domésticos, e eles, daquilo que é o conhecimento que têm de outras realidades, estimam que aí se pode ter grande, grande valor e daí essa parcela aparecer aí dessa forma. Quanto à questão colocada pelo deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Dr. Laurentino Dias, e, portanto, dar nota de que aquilo que existe neste momento é uma realidade que é aquela que existe. É, no fundo, a velha dicotomia que nós encontramos muitas vezes no direito entre aquilo que é e aquilo que deve ser. Na realidade, nós vivemos num quadro que tem anos, que foi criado de uma determinada forma, que foi crescendo e avançando numa determinada maneira e que permitiu ao atual operador verticalizar a operação, a montante e a jusante, sendo, como sabe, detendo participações muito significativas em certos clubes de futebol, por um lado, e, por outro lado, a jusante tendo participações também muito significativas na própria SPTV, 50%, como é conhecido. Portanto, é verdade que nós temos contratos que foram sendo assinados ao longo dos anos com o operador dos direitos de transmissão televisiva, no sentido que é conhecido, em que nos contratos não são assinados todos ao mesmo tempo, o operador vai assinando uns contratos com uns e outros, à medida que o tempo vai acabando e que os contratos vão acabando, não permitindo que se liberte, digamos, uma massa grande de contratos para poderem ser postos no mercado. E isto leva àquilo que eu chamo o estado de necessidade dos clubes. Se você reparar naquilo que é a atual redistribuição das receitas de transmissão televisiva, repara que os clubes com maior poder acabam por ter atualmente os valores contratuais próximos daquilo que será o valor que receberiam se os direitos fossem centralizados. Já o mesmo não se pode dizer quando os clubes têm muito pouco poder ou quase nenhum poder negocial, onde se colocam à mercê do detentor dos direitos e acabam por fazer os contratos pelos valores que o operador lhe detém, porque eles não têm a maneira de vender o contrato a qualquer outra pessoa. Portanto, quanto à questão dos clubes estarem a renovar individualmente os contratos, aquilo que eu sei é que os clubes da Primeira Liga não houve renovações dos contratos no último, desde que eu estou na Liga. Aquilo que existiu, e que deve ser isso que o Sr. Deputado está a referir, é que ao nível dos contratos da Segunda Liga, houve uma tentativa de, digamos, tentar chegar a uma plataforma de entendimento com o operador, tentar negociar a centralização dos direitos, digamos, ainda que eventualmente num futuro mais longínquo, com o próprio operador, e durante essas negociações, uma das questões que os clubes que fizeram parte dessa embaixada foram pedindo era conseguir, no imediato, dado o seu estado de necessidade, maiormente dos clubes da Segunda Liga, que não tinham receitas para fazer face às despesas que tinham estimado, sobretudo porque, como sabe, fruto da lei dos compromissos, muitas das autarquias deixaram de poder financiar os clubes de futebol com contratos que tinham feito e que os clubes estavam na expectativa dessas receitas e, portanto, durante o ano que passou, os clubes...
Sr. Presidente, permite-me. As autarquias nunca financiaram os clubes
direto
de futebol.
Direto ou indiretamente.
Tanto quanto eu sei, a lei não permite. Não é?
Bem, essa será a realidade que eu conheço. E, na realidade, o que veio acontecer é que os clubes acabaram por renegociar os contratos da Segunda Liga, realmente, mas nós o que estamos aqui a falar, nós realmente, o Sr. Deputado falou e bem que vivemos numa altura de crise. A questão que nós estamos aqui a querer tratar é que o mercado funcione. A questão de se o mercado é grande ou o mercado é pequeno, isso tem a ver com a dimensão do próprio país. Obviamente que nós já temos em Portugal duas plataformas de venda de televisão por cabo. E o que nós verificamos é que existem condições para que essas duas plataformas possam entrar em concorrência entre elas e, digamos, todo este pressuposto do estudo assenta na possibilidade de a Portugal Telecom vir a entrar, centralizando-se na Liga, e já estou também a responder a uma pergunta do Sr. Presidente da Comissão, vir poder entrar no mercado da compra dos direitos de transmissão televisiva e, digamos, fazendo autonomamente da Sport TV, como sabem, pertence à Zone e à PPTV. Portanto, realmente não faz sentido nenhum, e aqui entramos naquilo que são os remédios, aquilo que pretende a Liga é realmente apresentar, com base nestes estudos, uma queixa junto da Autoridade da Concorrência, que está a ser ultimada, com vista a que a Autoridade da Concorrência introduza, digamos, aquilo que na linguagem do direito à concorrência se chamam os remédios, isto é, as soluções para poder fazer face à situação de inexistência de concorrência, ainda que meramente potencial no atual mercado dos direitos de transmissão televisiva. Isso vai entroncar numa coisa que todos nós conhecemos aqui há uns anos esta parte. A própria Sport TV já pertenceu à Portugal Telecom. E houve decisões das autoridades da concorrência, nomeadamente da Comissão Europeia, que obrigaram à separação entre os conteúdos e a plataforma. E essa separação levou à criação de uma nova plataforma, portanto passaram a existir duas, e aquilo que se verificou é que ao nível dos direitos de transmissão televisiva, as duas plataformas são servidas pelo mesmo conteúdo, ainda que a MEO, detida pela Portugal Telecom, tenha vindo a comprar esses direitos à sua concorrente Zone, numa situação, digamos, no nosso entender, que não é aquela que estabelece a concorrência. Portanto, isso competirá à autoridade da concorrência, definir quais os remédios para que o mercado funcione. Aquilo que não pode estar a acontecer, e que também tem vindo a lume um pouco na comunicação social, é haver outra vez uma concentração do conteúdo por todos os players do mercado, leia-se as duas plataformas, dividindo como que o mercado entre eles dos direitos de transmissão televisiva e prejudicando com isso quer a montante dos clubes de futebol profissional, quer a jusante dos próprios consumidores. Portanto, quando nós falamos de concorrência, seja ao mercado estreito ou seja ao mercado largo, o que interessa é que haja concorrência. Nós não podemos justificar que em Portugal se perpetuem situações de monopólio ou de monopsónio só pelo facto de que somos 10 milhões de habitantes e que não temos uma dimensão que os outros têm. O mercado pode ser pequeno ou pode ser grande, pode ser estreito ou pode ser largo. O que interessa é que as regras do mercado funcionem para que nós possamos obter a maior rentabilidade, quer para os clubes, quer para os consumidores, poderem ver e ter acesso aos direitos de transmissão televisiva a um preço inferior àqueles a que têm neste momento. Quanto à previsão das receitas do estudo, ela assenta basicamente na lógica da concorrência. Como quem, o estudo vem definir que aquilo que está a apresentar como lógica previsível para as receitas é, obviamente, numa situação em que se estabeleça e introduza no mercado soluções de concorrência, isto é, centralizem-se os direitos na Liga e criem-se condições que impeçam que os dois detentores das plataformas de televisão por cabo se conciliem os seus interesses no sentido de virem comprar, como monopolistas, os direitos de transmissão televisiva, porque aí, digamos, o objetivo que a Comissão estabelece para que haja verdadeiramente uma situação de mercado a funcionar é que se centralize na Liga, e como eu próprio disse ali, que nenhum operador possa comprar a totalidade dos direitos. Porque se obviamente a solução foi na mesma do operador de ter a totalidade dos direitos, provavelmente até poderemos chegar a uma solução em que vamos receber menos do que recebemos atualmente. Portanto, se é verdade que, de alguma maneira, os clubes têm vindo a assinar os contratos ao longo destes últimos anos, aquilo que nós sabemos é que os clubes estão absolutamente interessados em centralizar as receitas da Liga, de forma a poder aumentar as receitas que cada um oferece. Porque, obviamente, nós mostramos aqui, não só pelo estudo de mercado, mas como as contas que existem, de que há muitas receitas ao nível dos direitos de transmissão televisiva que não chegam aos clubes e que, portanto, estão a prejudicar e têm a ver com a sustentabilidade dos próprios clubes. Referindo, agora respondendo ao senhor deputado do Grupo Parlamentar do CDS-PP, dar-lhe nota que esse estudo não é meu, é um estudo da Universidade Católica e da Deloitte apresentado ano passado, publicamente, aliás, pelo seu professor Alberto Castro, onde se constata que em Portugal há um fraco peso nas receitas dos direitos de transmissão televisiva, ao contrário do que, em termos proporcionais, no mix das receitas dos clubes, por relação com o que acontece com a Liga Francesa, Inglesa, Espanhola, Italiana, etc. E há um grande peso das chamadas receitas extraordinárias, que são as transferências de jogadores. Isto é, os nossos clubes têm vindo nos últimos anos a ter a necessidade de vender os seus melhores ativos e, muitas vezes, irem enfrentar aquilo que são as competições europeias em condições inferiores àquilo que são os clubes das outras ligas, pelo facto de que o peso das receitas das transmissões televisivas nos seus orçamentos são fracos. Mas fracos de valerem um terço ou um quarto do que acontece no resto das ligas em termos proporcionais, não estou a falar em termos absolutos. Portanto, é óbvio que se cronicamente os clubes têm vindo a oferir menos receitas daquilo que é a sua receita essencial, que é a receita dos direitos de emissão televisiva, porque essa é a receita essencial dos clubes nas grandes ligas europeias, em termos proporcionais, não é em termos absolutos. Se essa é a sua principal receita e se os clubes portugueses têm vindo a ser privados dela ao longo, como bem referiu o Sr. Presidente, de há mais de 10 anos, de forma cíclica, é óbvio que, sobretudo, os clubes médios e os clubes fracos, por mais malabarismos que façam nas suas contas, têm sempre e apresentam sempre déficits correntes nos seus orçamentos. Se dar até nota de que nos clubes da 2ª Liga, nós tivemos o cuidado este ano de negociar com o contrato coletivo de trabalho para diminuir a contratação dos clubes da 2ª Liga, o peso dos salários, porque o orçamento mínimo de um clube da 2ª Liga, com o que estava atualmente, era de cerca de 700 mil euros, e as receitas dos direitos de transmissão televisivas e outras não chegam a esses valores. E os clubes da 2ª viviam sistematicamente dos aportes que normalmente os seus presidentes iam fazendo dentro dos clubes. E, portanto, isso não é sustentável. O sustentável é que as receitas sirvam para cobrir, e, portanto, também é nosso interesse com esta matéria permitir aumentar as receitas da 2ª Liga através do tal mecanismo de solidariedade em que afeta uma maior parte das receitas aos clubes da 2ª Liga e, portanto, dar nota também que criámos um grupo de trabalho ao nível do Fair Play financeiro que visa harmonizar e integrar nos nossos regulamentos aquilo que são as regras do Fair Play financeiro da UEFA, adequando-as de maneira a que os clubes possam, e que está a ser esse grupo de trabalho que está a trabalhar neste momento, de que possamos introduzir regras de maior contenção e de maior disciplina orçamental ao nível dos clubes. Para terminar, respondendo ainda não ao senhor deputado do Partido Comunista, que já não está presente, a verdade é que nós temos um exemplo, que é a Liga Italiana, pouco latina como nós, onde este problema foi resolvido por via legislativa. Isto é, a centralização dos direitos de transmissão televisiva foi operada por via legislativa e não por via meramente contratual e negocial ao nível dos próprios clubes e do próprio operador. Portanto, é um exemplo que é importante dar nota, é um exemplo recente, que aconteceu em 2010, e a verdade é que desde que se estimulou a venda desses direitos, claro que em Itália há condições de concorrência ao nível da compra, os direitos de transmissão televisiva foram aumentando, como podem verificar dos quadros que eu fiz chegar, e que só no ano aumentaram as receitas internas 20% numa altura de crise, que a Itália também está a atravessar, como os restos dos países da orla mediterrânica, e portanto, que mesmo em situações de crise, isso também resultou quem assistiu ao Futebol Talks em novembro, que mesmo em períodos de crise, aquilo que se tem verificado é que as receitas ao nível de futebol e do entretenimento à volta do futebol têm vindo a aumentar, o que é, de alguma forma, uma situação paradoxal. Quanto à questão, as questões muito pertinentes que foram colocadas pelo Sr. Presidente da Comissão, que, aliás, tem alta experiência nesta matéria, ao que sei, realmente a questão nós temos, obviamente, o Liga de Esportes, muito tem feito pelo desporto em Portugal, com benefícios próprios, como nós vimos nos elementos que chegámos, e nada me move contra alguém especial ou contra algum grupo em particular. O objetivo da nossa centralização é aplicar em Portugal aquilo que é o modelo que é seguido. A lista é imensa. E só há dois países desenvolvidos do futebol que não têm os direitos centralizados. É Portugal e a Espanha. Porque, se reparar, toda a gente fala muito bem da Liga dos Campeões e da Liga Europa, e toda a gente olha para o Mundial e diz que aquilo funciona realmente muito bem, aquilo é um pacote, aquilo funciona estruturadamente. O que é que nós temos em Portugal? Você vai a um jogo de futebol e vê as marcas a canibalizarem-se entre elas próprias, entre aquilo que é a publicidade feita através dos sponsors da Liga a concorrerem com a publicidade que é feita através dos elementos dos clubes. Você vê em Portugal situações que o mercado não está a funcionar porque as regras do mercado não existem. Portanto, quem criou as próprias regras, quem criou o mercado foi atualmente o atual operador e que depois criou-as um pouco à medida daquilo que é as suas necessidades e não as necessidades dos clubes. E, portanto, aquilo que me move, enquanto Presidente da Liga, é a sustentabilidade económica dos clubes. Por um lado, desenvolver ao nível do fair play a contenção. Por outro lado, desenvolver também as negociações tendentes como fizemos com o sindicato e a sinalizar aqui também o que foi, digamos, a responsabilidade social do próprio sindicato de permitir abaixar os salários mínimos dos jogadores profissionais de futebol e, para poder ir de encontro à sustentabilidade dos clubes da Segunda Liga. E, portanto, ir de encontro à sustentabilidade dos clubes, quer por um lado passivo, portanto, introduzindo regras que não permitam, digamos, que os clubes, mas isso não se pode fazer num ano para o outro, senão matamos os clubes, mesmo as regras de fair play financeiro da UEFA, que são, já se foram aprovadas há 2 e 3 anos e só vão entrar em vigor parcelarmente nas épocas que se vão a seguir, e, portanto, nós temos que criar regras com tempo para que os clubes se adaptem. Obviamente, com o objetivo da parte das receitas da Liga, é aumentar as receitas dos clubes, porque, obviamente, nós não podemos olhar para um negócio que pode gerar 180 ou 200 milhões de euros e ficarmos sentados a continuar a receber 60 milhões de euros só porque assinámos um contrato por 8 ou 9 anos. Porque, se a lei nos diz que o contrato é nulo, aquilo que a Liga vai fazer é pedir a nulidade desses mesmos contratos, das cláusulas de exclusividade, das cláusulas de duração, e pedir a nulidade da situação económica existente e que a Autoridade da Concorrência aplique os remédios para que a concorrência funcione em Portugal. E, para responder ao Sr. Presidente, que realmente faça sentido de, quando a Liga tiver os direitos centralizados, possa vendê-los a mais que um operador, numa situação de concorrência, que, no nosso entender, até irá permitir que o próprio consumidor possa aceder aos conteúdos por preços mais baixos, porque nós sabemos que a situação de concorrência permite sempre situações de equilíbrio ao nível da procura e da oferta, sem existência de rendas elevadas para algum operador do negócio, que é o que acontece neste momento, e, por outro lado, permitindo a um maior número de consumidores aceder aos conteúdos ao melhor preço possível. Quanto à questão que daí ficou por responder do Sr. Deputado do Partido Socialista de não haver transmissões em canal aberto, é uma questão que nos preocupa. Pensemos que também é uma questão jurídica e que diz respeito com aquilo que é a própria lei do audiovisual, que estabelece que um jogo deva ser, dos três grandes, deva ser transmitido semanalmente. E a própria lei diz que deverá ser efetuado uma espécie de comissão arbitral para vir a definir qual é o preço de venda desses jogos. Realmente, não conheço os meandros de ter havido, não estou tão informado como o Sr. Deputado, de ter ou não ter havido propostas. O que sei é aquilo que consta do estudo. O que custa do estudo é que, fruto da situação económica existente, os direitos, e está lá escrito, os direitos que foram vendidos em operador em canal aberto nos últimos anos foram vendidos acima do seu valor de mercado. isto é, a posição de monopolista, porque aí é monopólio, porque ele, quando compra é monopolista, mas quando vende é monopolista na venda. Quando vende os jogos em canal aberto na situação de monopólio, o estudo conclui que os jogos não valem os 300 mil euros por jogo que foram vendidos o ano passado à TVI, valem um valor inferior e, portanto, aquilo que me parece é que realmente as televisões não estavam, eventualmente, na disposição de estar a pagar pelos jogos aquilo que eles não valiam e, portanto, aquilo que 9 milhões de euros foi o valor do último contrato da TVI por ano, por 30 jogos. Pronto, é quanto à questão... Pronto, eu penso... Pronto, eu isso desconheço, se houve ou não houve proposta. A questão é que as televisões também têm que fazer, que eu saiba, temos uma, além das duas televisões privadas, temos uma televisão pública. Também há a lei de serviço público de televisão e, portanto, penso que aí se deveria harmonizar de alguma forma para permitir que houvesse, digamos, acesso a um jogo em canal aberto todas as semanas. E, portanto, não é a questão que eu queria acesso aqui, mas que acabei por ter que aflorar. Penso que respondi, grosso modo, a todas as perguntas que me fizeram e queria agradecer mais uma vez a oportunidade que nos deram de vir aqui e dar nota para responder alguma das perguntas que nos fizeram. É, nós viemos aqui porque nos convidaram da última vez que cá estivemos, porque realmente lançámos algum anátema com alguma gravidade sobre a situação que, no nosso entender, já em junho antevíamos como existente, fruto dos estudos que andávamos a elaborar. Estivemos agora em melhor posição para sustentar a posição como fizemos aqui agora perante Vossas Excelências e, portanto, nós achamos que esta é a Casa da Democracia, é o pilar central do Estado de Direito Democrático em qualquer país, é o Parlamento e, portanto, mesmo como disse o Sr. Deputado do Partido Comunista Português e bem, esta é uma questão que também possa ser importante para a Comissão Específica de Economia, obviamente que ela também tem muita relevância ao nível do desporto, especialmente para os clubes profissionais, e por isso ficamos muito agradecidos por nos terem dado esta oportunidade de explanar as nossas, digamos, o desidrato que é dos clubes. Penso que comum a todos enquanto liga, poderendo haver pontualmente alguns casos de alguns clubes, como o Sr. Deputado chamou a atenção, que possam eventualmente pensar que individualmente possam chegar a um melhor resultado do que aquele que chegariam coletivamente. Isso não é tão atípico como se pensa. Mesmo com a experiência de 20 anos no futebol inglês de centralização dos direitos, quando o Liverpool foi comprado há poucos anos por um empresário americano do entertainment, ele chegou e a primeira coisa que disse é que queria acabar com a centralização dos direitos porque, sendo o Liverpool um clube com pergaminho, estava convencido que iria receber mais dinheiro. Obviamente que era capaz de vir a receber mais dinheiro, mas o que interessa nestas questões é que o mercado tem que funcionar a longo prazo e no longo prazo todos os clubes beneficiam com a centralização dos direitos porque nós podemos gerir o negócio de forma centralizada, o negócio passa a fazer mais sentido, passa a ser mais sustentável, havendo solidariedade entre vertical e horizontal entre os clubes e, portanto, é esse o nosso desidrato. Não é só trazer mais dinheiro para os clubes, é a sustentabilidade económica ou financeira das ligas profissionais.
Muito obrigado, Sr. Dr. Mário Figueiredo. Agradeço uma vez mais a presença da Liga Portuguesa de Futebol Profissional. Agradeço também a presença do Dr. Sampaio Inora e da Dra. Yara Rosa, que acompanharam. Sabemos que nos deixarão depois aqui a apresentação que foi apresentada, o PowerPoint, como dizemos, que será circulado pelos colegas, para completar a documentação desta audição, cuja gravação foi efetuada e, portanto, será disponibilizada no nosso site a quem a quiser seguir de novo em detalhe. Não havendo outros assuntos, eu aproveito também este momento para dar por encerrada a sessão. Recordo aos colegas que voltaremos a reunir no dia 10 de outubro, quarta-feira, uma vez que no dia 9 haverá as jornadas parlamentares do PCP e não temos, portanto, sessão na terça-feira. Muito obrigado.
Obrigado.